Piso G3.
Pesquisa da USP vai acompanhar pacientes com Parkinson para identificar risco de quedas e perda de equilíbrio. Esse é o nosso assunto agora. O nosso contato com a doutora Érica Tardelli, presidente da Associação Brasil Parkinson e doutoranda do Programa de Ciências de Reabilitação da USP. Doutora Érica, como é que está a senhora? Tudo bem?
Olá, bem você. Obrigada pela oportunidade.
Eu estou bem, eu que agradeço. Primeiro, seu tempo, disponibilidade, principalmente gentileza em nos atender, doutora Érica. Muitíssimo obrigado. Doutora, vamos lá. Como é que é esse trabalho?
Olha, é um trabalho que é bastante interessante do ponto de vista de não só prevenir a queda, mas entender por que o equilíbrio das pessoas com Parkinson piora ao longo do tempo, em que velocidade, para alguns pacientes isso pode ser mais rápido e para outros mais devagar. Então, na literatura científica, a gente não encontra, durante 3 anos de acompanhamento, achados parecidos, pesquisas parecidas. Então, essa é a novidade de, caso a gente consiga, então, encontrar quais aspectos influenciam mais, conseguir direcionar as terapias para que essa pessoa não chegue até a primeira queda.
A doença é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma urgência de saúde pública. É isso, doutora Érica?
Exatamente. Infelizmente, o Parkinson, ele tem crescido a números exponenciais. É a doença neurodegenerativa que mais cresce no mundo. Ela ainda não é a mais comum, ela perde para a doença de Alzheimer, mas em novos casos ela é a que mais cresce no mundo todo.
E no Brasil, especificamente, o número de pessoas com a doença é bem significativo, né, doutora?
Infelizmente, a gente não tem grandes dados populacionais no Brasil, né? A notificação compulsória não é exigida na doença de Parkinson, então a gente conta com alguns trabalhos, por exemplo, o trabalho do Sul, que fala em torno de mais de 500 mil pessoas em 2024 e uma projeção de mais de 1.200.000 pessoas em 2060.
Números importantes. Agora, doutora Érica, além dos clássicos tremores, né? Há outros sinais também que devem ser levados em consideração, né?
É importante dizer isso, né? O Parkinson todo mundo relaciona ao tremor, mas esse não é o principal sintoma para você receber o diagnóstico de doença de Parkinson. Sim, a lentidão do movimento, mais um outro sintoma que pode ser o tremor ou a rigidez, e infelizmente é uma doença que leva à instabilidade postural. Também é um sinal, né? É um sintoma da doença de Parkinson, a diminuição do equilíbrio.
Essa questão do equilíbrio, né? A gente fala das quedas, né? A pesquisa vai tratar sobre isso. As quedas é um fator que tem que ser levado muito a sério, porque com uma queda, outras questões de saúde, comprometimento na qualidade de vida desse indivíduo podem ocorrer, não, doutora?
Você sabe que é um divisor de águas a primeira queda, né? Porque você pode perder autonomia por uma lesão, por exemplo, uma fratura, né, de quadril. Então, tanto a população em geral idosa, né, que infelizmente também tem uma incidência anual de quedas alta, né? Então, 30% dos indivíduos com 60 anos ou mais no mundo, eles caem pelo menos uma vez por ano. Então, nós estamos falando de Parkinson especificamente, mas a população idosa em geral também tem bastante risco de queda, né? Então, é importante que a gente pense em situações do dia a dia que a gente possa não só prevenir, né, mas começar a se observar tanto pessoalmente como o ambiente, porque eu não sei se você sabe, mas a maior parte das quedas acontece em casa.
Sem dúvida, né? O risco muito grande. Agora, qual foi o start, doutora Érica, para a senhora estar começando esse trabalho, esse estudo que a senhora está debruçada trabalhando?
Desculpa, eu não entendi.
Qual foi o start que fez a senhora trabalhar em cima disso?
Start. É. Olha, infelizmente, como a gente falou, a doença de Parkinson é conhecida também pelas quedas, né? E as quedas, elas levam, como você mencionou, a fiscalização, a diminuição da qualidade de vida. E tem muitos trabalhos já na literatura falando sobre a prevenção das quedas, né? Mas quando a primeira queda já aconteceu, o que é possível fazer? Mudar o ambiente, o calçado, fortalecer a musculatura. Na verdade, a gente está tentando entender um pouco antes disso, né? Então, a nossa ideia, nosso propósito é justamente evitar que a pessoa perca o equilíbrio, ou melhor, que a gente possa atuar nos fatores mais importantes para essa diminuição do equilíbrio, que ao longo do tempo vai levar à queda, né? Então, se a gente conseguir encontrar com a pesquisa qual fator é mais importante, a gente pode mudar, inclusive, as terapias que a gente realiza, né? Então, os treinos podem ser mais assertivos.
Doutora, o trabalho ainda está em andamento, há previsão de conclusão, em que pé que está?
Nós iniciamos já o trabalho, nós já temos 200 pacientes avaliados e que nós estamos acompanhando ao longo de 36 meses. Então, a pesquisa deve terminar no final de 2027. Então, são pacientes que são atendidos na Associação Brasil Parkinson, que fazem atividades aqui, e a gente vai observar através de escalas simples, que são de domínio dos profissionais da saúde, sem custo, né? Que eles possam, então, caso a gente tenha os resultados esperados, obviamente, usar escalas que estão à disposição e conseguir com elas orientar os pacientes, melhorar o tratamento. Então, é algo que vai ser acessível a todos os profissionais e os pacientes vão se empoderar de uma informação que pode, então, fazer com que ele evite o primeiro episódio de queda e, com isso, as internações, enfim, a perda de autonomia, né? A gente sabe que as quedas têm várias causas, e são multifatoriais, mas a ideia é que a gente possa, então, antes que isso aconteça, quando o equilíbrio começa a piorar, o que que dá para fazer? De acordo com que a gente encontrasse mais os fatores motores, os fatores de movimento, ou mais os fatores cognitivos, da memória, do planejamento, da atenção. Então, é importante a gente lembrar que o controle do movimento, do equilíbrio, ele não é só dado pela parte motora, né? É dado também pela função cognitiva. Então, essa combinação é importante para o controle do equilíbrio. Qual delas é mais importante para a perda dele é o que a gente espera encontrar.
Doutora, o exercício físico monitorado, né, com profissional, a musculação, são coisas importantes para a qualidade de vida de quem sofre com Parkinson?
A gente costuma dizer que no início, na fase de lua de mel com a doença, onde o paciente ainda não tem quedas, não tem dificuldade, ele pode manter essa atividade física com um profissional, professor de educação física ou atividade não específica, tá? Exercício físico, como você falou, a caminhada, a esteira, e deve fazer, porque é o único exercício que pode diminuir a velocidade que a doença evolui. Então, o exercício aeróbico é fundamental realizar 3 vezes por semana desde o início da doença, né? Então, a caminhada, a bicicleta, a esteira, mas tem uma dose para isso. Precisa ser feito, então, além das 3 vezes por semana, de uma forma que você fique cansado, fique vermelhinho, não, ofegante, não pode ser algo muito fácil, que você não se canse. Então, a primeira questão é essa. Tive o diagnóstico de doença de Parkinson, começar com orientação de um profissional de educação física, o exercício aeróbico. Porém, com a evolução da doença, infelizmente a doença é progressiva, você começa a ter outras dificuldades, uma delas, né, a diminuição do equilíbrio, e aí é importante que você seja atendido com profissionais que sejam especialistas na sua doença. Uhum. Porque você precisa fazer, então, como eu já tinha dado spoiler, um treinamento combinado de funções motoras, de desafios de equilíbrio, mas também de desafios cognitivos. E você precisa ter uma avaliação prévia para determinar quais deles estão mais necessitários e que você precisa treinar mais. Então, não é só fazer um treino de equilíbrio, é fazer um treino de equilíbrio direcionado. Então, é importante o exercício físico, ele é o único que vai frear a evolução, mas a partir do momento que eu começo a apresentar dificuldade, eu preciso procurar um fisioterapeuta especialista na doença de Parkinson.
Sem dúvida, perfeito. Bom, doutora Érica, eu quero agradecer demais sua participação e se a senhora quiser deixar aí o contato da associação para outras informações, enfim, fique à vontade.
É muito importante que a pessoa com Parkinson, se você conhece alguém que teve o diagnóstico, que procure uma instituição como a Associação Brasil Parkinson, que oferece atendimento gratuito para as pessoas com essas avaliações do meu doutorado. Na verdade, são avaliações que a gente faz aqui comumente. Então, você pode ser avaliado, você pode ser cuidado de forma especializada. Então, a Associação Brasil Parkinson recebe pessoas do Brasil inteiro através dessas terapias online. E para mais informações, é parkinson.org.br, nas redes sociais, @ Associação Brasil Parkinson, e o nosso WhatsApp, que é 119-5849-1918. A associação espera todos de braços abertos para poder ajudar, e vai ser bastante importante que todos acompanhem os desfechos da nossa pesquisa.
Maravilha, doutora Érica, muito obrigado, um forte abraço para a senhora.
Obrigada pela oportunidade.
A gente que agradece. Doutora Érica Tardelli, presidente da Associação Brasil Parkinson e doutoranda do Programa de Ciências de Reabilitação da USP, que falou ao jornalismo da cidade.
17:11.
O Instituto Butantan procura 990 voluntários em Campinas e Valinhos para testar uma nova vacina contra a gripe. O estudo é voltado para pessoas com 60 anos ou mais. Ao todo, o órgão pretende reunir 7.200 participantes no estado. Para participar, os idosos devem ser saudáveis. Pessoas com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, também podem se candidatar, desde que a condição de saúde esteja controlada. Não serão aceitos candidatos com imunodeficiência, doenças não estabilizadas ou que tenham tomado qualquer vacina contra a gripe nos últimos 6 meses. A nova fórmula contém uma substância que promete ampliar a proteção contra a gripe em idosos. Segundo os pesquisadores, essa faixa etária costuma ter imunidade mais baixa e é mais vulnerável a complicações causadas pelos vírus. Metade dos participantes receberá a nova vacina do Butantan e a outra metade tomará uma dose de alta proteção já disponível na rede privada para esse público. O objetivo é comparar os dois imunizantes. Os voluntários serão acompanhados por 6 meses. Além das duas cidades da região, a pesquisa também ocorre em Ribeirão Preto, Serrana, São José do Rio Preto, São Caetano do Sul e São Paulo, todas no estado de São Paulo.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. Pesquisas recentes indicam que as canetas emagrecedoras ou análogos de GLP-1 usados no tratamento contra diabetes tipo 2 e obesidade poderiam desacelerar as metástases em alguns tipos de câncer, como pulmão, mama, colo retal e fígado. Os resultados foram apresentados neste ano na ASCO 2026, o maior congresso de oncologia do mundo, que ocorre todos os anos no fim de maio em Chicago, nos Estados Unidos. As pesquisas, que ainda estão no início, começaram há cerca de 5 anos e ainda precisam de mais dados para que esse efeito no câncer seja comprovado, mas são uma pista inovadora em busca de novos tratamentos contra a doença. Segundo o oncologista clínico brasileiro Paulo Henrique Costa, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, os estudos são retrospectivos, o que significa que são menos representativos em termos estatísticos. O oncologista participou do congresso em Chicago e falou sobre as pesquisas que associam os benefícios da caneta emagrecedora para pacientes com câncer ou para prevenir o aparecimento da doença.
Estou muito feliz de estar aqui falando sobre um tema tão importante, que é o controle de risco, né, de doenças oncológicas. Talvez o mais importante seja controlar os fatores de risco mesmo. Uma dieta adequada, controlar a obesidade, sabe? E muito menos do que eu sair usando esse medicamento de forma indiscriminada.
Ele alerta também para a necessidade de outros estudos para confirmar a ação desses medicamentos em alguns tumores malignos.
Não é igual um estudo, um ensaio clínico randomizado, que você pega um grupo vai usar, outro grupo não vai usar, e aí realmente vai ter uma comprovação um pouco mais absoluta, sabe assim, irrefutável. Mas assim, sinaliza para isso.
É importante deixar claro que as pesquisas ainda não confirmaram o uso desses medicamentos como tratamento para o câncer, reitera o especialista. Essa precaução é ainda mais necessária levando em consideração a existência de um mercado paralelo das canetas, obtidas sem receita ou recomendação médica.
A gente tem que entender que a obesidade é fator de risco para vários tumores. Tumores de intestino, tumores de mama, próstata, enfim. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é controlar esse fator de risco, que é a obesidade. À medida que a gente vai tomando medidas para enfrentar a obesidade, reduzir esse risco, a gente então vai ter um benefício no controle do câncer, na redução da incidência do câncer. E isso ficou muito evidente no uso das canetas, desses análogos do GLP-1. Talvez um grupo que faz esse uso tenha uma incidência menor, e também naqueles pacientes que têm câncer e fazem esse uso, parece que eles têm um desfecho oncológico melhor, com menos progressão de doença, menos risco de aparecer metástase.
O uso das canetas emagrecedoras, diz, tornou esse benefício ainda mais evidente. A taxa de incidência do câncer parece ser menor nos pacientes que utilizam a medicação.
Foram também lançadas novas evidências de que pode ter um efeito também direto, talvez seja o efeito principal, mas porque a gente viu, né, que na célula tumoral existem vários receptores, várias proteínas que estão na membrana das células e que parece que tem ação, sofre uma ação direta sobre essas classes de drogas também. Só que isso é um efeito ainda que está sendo estudado, né, vale lembrar que não é uma evidência definitiva, então é uma evidência ainda indireta.
O estudo apresentado no evento analisou dados de mais de 12 mil pacientes de várias regiões do mundo. Eles tinham diferentes tipos de câncer que iam de estágios iniciais a intermediários. A pesquisa comparou os pacientes tratados com os análogos de GLP-1 e outros que receberam outros tipos de medicação contra o diabetes, como os inibidores de DPP-4. Os resultados mostraram uma redução significativa na progressão de metástases de alguns tipos de cânceres, principalmente sólidos. Os efeitos adversos foram semelhantes entre os grupos. Os estudos preliminares apresentados durante o Congresso da ASCO também indicam que, além de controlar a glicose e o peso, os análogos de GLP-1 parecem também poder ajudar a modular o sistema imunológico e a inflamação, melhorando a taxa de sobrevida global. O câncer se desenvolve em um contexto inflamatório que leva a erros de replicação das células. A ação dos análogos de GLP-1 poderia contribuir para reduzir esse risco.
Então são vários fatores mesmo, ainda não é evidência robusta, são estudos que são observacionais, mas está caminhando para construir esse cenário.
O especialista lembra que o Congresso é uma oportunidade para acompanhar a evolução dos tratamentos e grandes descobertas. Mais de 7 mil estudos foram apresentados nesta edição.
A oncologia é construída assim, né? Dados tão importantes desse vão somando o nosso entendimento da doença, que é tão desafiador aí para o nosso mundo, né?
Você ouviu Saúde em Dia. Obrigada pela audiência. Até a próxima semana. De Paris, Saíssa Estivanin, da Rádio França Internacional, especial para a agência Rádio Web.
Rádio Cidade Jundiaí.
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE de Jundiaí, firmou um convênio com a União para a execução do projeto Tecnologia, que inclui modernização do Parque Tecnológico da APAE de Jundiaí. A instituição foi contemplada no edital 2/2025 e receberá um repasse de R$ 45.500, proveniente de recursos de penas alternativas de prestação pecuniária. Assinatura do termo foi realizada pelo juiz federal Dr. José Tarcísio Januário e pelo presidente da APAE, Alessandro Aparecido Mazola. Atualmente, a APAE realiza cerca de 2 mil atendimentos mensais a pessoas com deficiência intelectual.
e transtorno do espectro do autismo, TEA, nas áreas de educação, saúde e assistência social do município. O investimento será integralmente revertido na aquisição de 7 microcomputadores completos e monitores LED de 22 polegadas. O cronograma prevê um prazo de execução de 4 meses para substituição, instalação e monitoramento do desempenho dos novos computadores nos setores prioritários.
Jundiaí foi escolhida como a primeira cidade paulista a integrar um novo modelo aí de descentralização da farmácia de alto custo. Nossa convidada é Ana Cláudia Roquel, ela é gerente da farmácia de alto custo de Jundiaí. Explica pra gente aí, conta pro ouvinte cidade, como é que foi feita a descentralização da farmácia de alto custo.
Bom, esse processo é um processo que já vem de longa data, né? O município vem se adequando com as exigências do Estado para que esse processo possa acontecer. E aí, de fato, esse mês de junho foi o mês que a gente começou o processo em si, né? Então, ter todo um processo de adequação de prédio, de ajustes de quinés por conta da prefeitura e devido às exigências do Estado, e no mês de abril, maio, mais ou menos, a gente já começou a receber o primeiro estoque do Estado, os treinamentos iniciaram esse mês, então a gente ainda está nesse processo, né, de treinamento, enfim, mas já começou a dispensação já no novo modelo para os pacientes que estão renovando o processo com a gente.
Quer dizer, só para eu entender, vai ter várias farmácias de alto custo, é isso?
Não, a farmácia de alto custo de Jundiaí continua sendo a mesma, no prédio da Rua Marechal, 836. O que vai diferenciar é que antes os medicamentos que a gente recebia para os pacientes de Jundiaí, a gente ia toda semana buscá-los em Campinas.
Tá.
Campinas era quem entregava. A diferença é que agora o Estado passa a nos mandar esse medicamento e o paciente vai ser atendido diretamente aqui. Não tem esse delay do transporte até Campinas.
Ah, tá. E vocês iam buscar esse remédio nas quintas-feiras, né? Porque eu sempre via na frente da farmácia alto custo aí na Marechal, né? A guarda municipal escoltando, né? Deve ser perigoso transportar remédio hoje, né?
É um medicamento especializado, um medicamento de alto custo, né? Então é uma coisa que demanda uma atenção bem maior, né? Então realmente a equipe vai ainda, né? Todas as quintas-feiras para Campinas para fazer essa retirada. Mas por enquanto a gente fica vinculado com Campinas ainda, com os processos que estão abertos, vigentes.
Tá.
Que, só para explicar um pouquinho, todo o processo quando ele é aberto, ele tem uma vigência de 6 meses. Então, ele fica autorizado por 6 competências. Então, durante esse prazo, a nossa equipe ainda vai continuar indo buscar esses medicamentos para os pacientes que estão com processos abertos. Mas a partir do momento que o paciente for renovar o processo, for dar entrada em caso novo, ele já passa a ser atendido no novo modelo, que já é fornecimento do nosso estoque que o Estado manda aqui para a gente.
Você tem noção de quantas pessoas são atendidas aí pela farmácia de alto custo?
Olha, pacientes cadastrados em torno de 9 mil pacientes, mas esse número ele flutua, né? O número de atendimentos diários, assim, tá em torno de 400, mas é um número que a gente ainda não tem fixo, e eu vou te dizer por quê. A gente não tinha até o momento o programa do Estado para controle de quem são os pacientes cadastrados, né? A partir deste mês, já com acesso aos programas do Estado, a gente vai começar a ter um dimensionamento melhor de quem são esses pacientes. A gente tem uma planilha nossa, né, de controle, mas pacientes ativos, assim, em torno de 400 atendimentos dia.
Deixa eu matar uma curiosidade aqui. A farmácia de alto custo, ela entrega remédio para qualquer pessoa que mora na cidade, independente da sua classe social, ou tem regras?
Não, independe de classe social, independe de convênio de saúde, independe de tudo isso. Precisa ser morador, né, do município de Jundiaí e estar dentro do que pede a portaria do Estado. Porque, às vezes, o medicamento consta como disponível lá, mas disponível para algumas patologias e dentro de alguns critérios que são estabelecidos pelo Estado. Então, se o paciente se encaixar nesses critérios e for morador de Jundiaí, independe da classe social dele.
Antes a gente via, assim, a pessoa precisou ingressar na justiça para conseguir um remédio. Hoje parece que já não existe mais isso, né?
Eu acho que o conhecimento ficou mais ampliado, os médicos se apropriaram mais, né, do preenchimento dos laudos e do processo do alto custo, porque se o paciente se enquadra em todos os critérios, não existe motivo de negativa, né? Então ele vai ter o acesso ao medicamento. Então, acredito que esse seja o grande fator, que cada vez mais os médicos estão mais apropriados dos protocolos do Estado, né?
Bom, e Jundiaí é a pioneira aí nessa descentralização no Estado ou no Brasil?
Aí, aí você me pegou. Eu
no Estado,
no
acho.
Estado, no Estado, eu posso responder pelo Estado. É.
Então tá certo. E isso é importante?
Pra gente é muito importante. É um avanço muito grande para os munícipes, principalmente por questão de prazos, né? Já chegou em picos, assim, de 70 dias para um processo ser avaliado pelo auditor em Campinas, né? Quando a gente pega o processo aqui, leva numa quinta-feira até Campinas, ele fica lá, ele às vezes demorava por até 70 dias para vir uma resposta, positiva ou negativa.
Tá.
Então, imagina se a gente ficava lá 70 dias aguardando e ainda vinha negado. Daí ele tinha que voltar ao médico dele para fazer as correções, trazer pra gente, para depois a gente enviar novamente. Esse delay vai acabar, porque as auditorias agora elas serão online, através de uma plataforma. A gente vai subir os processos na plataforma e o auditor vai dar a resposta para a gente num tempo menor, né? Então, hoje a gente conseguiu reduzir esse tempo para 30 dias e vamos trabalhar para que cada vez mais a gente consiga reduzir.
Bom, na prática, para quem vai buscar o remédio, não muda nada, né?
Muda um pouco, mas aí a gente vai conversando com os pacientes caso a caso, porque neste momento, como eu te expliquei, a gente tem trabalhado com dois modelos de atendimento, né? Continua ainda paciente que retira medicamento que vem de Campinas e já os pacientes casos novos. Até a gente acaba atendendo em dois andares, então eu fiz a divisão, um andar atendendo já pacientes no novo modelo e o outro andar pacientes de Campinas. Os pacientes que são atendidos ainda em Campinas, ele precisa trazer uma documentação que vai ser levada até Campinas para que o medicamento venha. A diferença agora, quando para o novo modelo, ele trouxe a receita, ele leva o medicamento, se eu tenho ele disponível. Não tem mais esse delay de ter que levar um documento para vir o medicamento.
E qual é a documentação necessária para quem precisa ir até Campinas?
Então, quando o paciente está entrada no processo, existe a portaria do Estado, com todos os documentos necessários, dependendo do CID, da doença do paciente, né?
Tá.
Mas basicamente é um laudo preenchido pelo médico, a receita, aí os exames vai depender da patologia e do medicamento solicitado e todos os pacientes precisam de comprovante de endereço com CEP de Jundiaí, cópia do documento de identidade válido, né? Com CPF e cópia do cartão nacional de saúde, isso para todos os pacientes. E também, Edmilson, é possível o paciente cadastrar representantes, né, para fazer retirada dos seus medicamentos. Então, uma mãe quer cadastrar o filho para vir retirar. Aí precisa da cópia do documento desse filho que está autorizado a retirar em nome dela.
Tá certo. O Heraldo Aguiar tem uma pergunta para fazer para você, Ana Cláudia.
Tá. O que me chama a atenção, talvez nesse processo, eu estava lendo esse conteúdo da matéria, não envolve muito o usuário, mas me parece ser mais as questões internas de vocês aí com relação à busca dos produtos. É isso mesmo, é interno isso, né? O processo.
Isso. A grande mudança é uma mudança interna, né? De fluxos mesmo no processo de trabalho. Porém, o grande impacto vai ser para o paciente.
Perfeito.
No tempo de demora que ele levava para ter uma resposta de um processo aprovado e para retirada do medicamento. Então, o paciente vai ser beneficiado a longo prazo, mas é um processo de estruturação interna.
Interno. E eu acho que deve ter outros processos que vão acontecer e aí também vai beneficiar o usuário. Mas eu acho que o maior problema, Ana, tem a ver na documentação que esse usuário apresenta para vocês. Isso hoje tem alguma forma de digitalização? Tem algum formulário para adiantar o processo, da solicitação. Porque muitas vezes esse usuário falta documentos, né? Falta documentos, e às vezes você tem que voltar no postinho e tem que ser pelo mesmo médico, uma documentação. Isso tem alguma forma de já prevenir a falta desses documentos?
Não, então é assim. Esses documentos, o laudo preenchido pelo médico, a receita, precisam ser originais, né? Porque uma vez que o processo ele é aprovado, ele fica arquivado para uma auditoria do Estado.
Uhum.
Então, a gente não pode aceitar documentos, cópias de documentos nesse sentido. Cópia de uma receita, cópia de um laudo. O que a gente aceita são cópia de exames, né? Cópia dos documentos pessoais, isso ok, eu não preciso do original. Mas o arquivamento do processo sempre com a receita original e válida, porque a gente também presta conta para a vigilância sanitária quando tem a dispensação dos medicamentos psicotrópicos. E o laudo preenchido e assinado, carimbado pelo médico.
Quando você. E o que, que estabelece que é um medicamento da farmácia de alto custo e aquele que você pode, por exemplo, pegar no postinho? Claro que quem é usuário já deve saber, mas eu não sou usuário do postinho e também da farmácia de alto custo. Eu posso pegar.
A diferença, né?
Você exatamente. Eu posso pegar uma dipirona com vocês, por exemplo?
Não, a gente não tem este medicamento. O que que acontece? Os medicamentos que tem no postinho, né, nas UBSs, são medicamentos fornecidos pela Prefeitura de Jundiaí. Compra da Prefeitura de Jundiaí para atender a atenção primária, atenção básica. Então, todos os problemas de saúde que podem ser resolvidos com esses medicamentos. Quando que o paciente passa para o alto custo? Na verdade, alto custo é um nome popular para um medicamento que, na verdade, chama medicamentos especializados. Então, é quando a gente precisa de algo a mais. Aquele medicamento da UBS, o médico percebeu que não fez um efeito que ele desejava. Então, ele faz uma solicitação para aquele paciente retirar o medicamento com a gente, já um medicamento especializado. Porque se eu consigo ser tratado com o medicamento que eu tenho disponível na UBS, eu vou dar preferência para o medicamento que está ali, que o paciente está tendo efeito, ele tem acesso para retirada próximo à casa dele, é muito mais fácil, né? Mas às vezes é necessário que ele migre para a gente. E não são todos os medicamentos, né? São medicamentos diferentes. A palavra alto custo, ela meio que popularizou, mas seria pela especialidade desse medicamento, do efeito que ele vai causar ao organismo.
E parece que tem uma relação desses medicamentos que são. Sim. Por exemplo, você, às vezes a gente não dá muita bola para um remédio para acne, a isotretinoína. Mas vocês entregam ela, por exemplo.
Sim, ela está no protocolo, mas ela está no protocolo para acne. Isso.
Mas tem uma relação disso, de onde a gente pode?
Todos os medicamentos disponibilizados pela farmácia de alto custo, elas estão disponíveis no site do Ministério da Saúde, e dentro dos medicamentos ele já coloca qual que é o CID permitido e quais são os documentos necessários, exames necessários, a validade desses exames, para que o médico possa acompanhar, fazer o preenchimento e depois o paciente vir até nós.
Ademilson, eu vou finalizar aqui, eu quero aproveitar essa gentileza da Ana e na audiência da rádio. Hoje eu não gosto muito dessa questão digital ainda, porque tem algumas pessoas que são excluídas, principalmente os mais idosos, eles são excluídos. Existe alguma tendência, e quando eu olhei essa reportagem hoje, eu achei que fosse isso, uma inclusão digital, eu mesmo podendo preencher os formulários. Esses formulários, essa demanda desses laudos que você precisa, a gente mesmo preencher isso e já entregar isso, basicamente, recebe um protocolo. Existe algum estudo? Você acha viável isso?
Não. Qual que é a tendência para o futuro, tá? Não é algo que vai acontecer agora. Essa plataforma do Remédio ST, que Jundiaí está sendo pioneira, é uma plataforma que no futuro ela vai permitir que o paciente comece a subir o processo dele na plataforma, mas isso não vai mudar o fato de que o médico precisa preencher e o médico precisa apresentar os documentos. Mas seria uma maneira dele para fazer um cadastro dele. e depois ele viria na farmácia para que a gente finalizasse. Mas isso é algo que a gente nem precisa se preocupar agora, porque no momento quem vai fazer toda essa etapa é a nossa equipe. Então nós vamos pegar a documentação que o médico preencheu e o paciente nos trouxe, nós vamos digitalizá-los e nós vamos subir na plataforma. Então não é, o paciente não precisa se preocupar com essa etapa.
E tem alguma etapa que ele fica sabendo que não tem o remédio dele? Porque eu não sei se funciona assim ainda. Você vai lá, dá a entrada, e depois de 30 dias você volta para pegar o medicamento. Não sei se é 30 dias, se o prazo é menor ou maior. Mas ele chega lá e fala assim, e isso não é culpa do pessoal da farmácia, gente, é isso que tem que prestar atenção. Foi, ou não tinha, ou não foi comprado, ou por uma série de motivos não chegou esse remédio aí no postinho da farmácia de Jundiaí. Tem como ele ficar sabendo em casa sem ter que ir aí?
É, no momento o canal seria o nosso WhatsApp e o atendimento presencial, que daí a gente vai ter a lista dos medicamentos que estão em falta, porque eu acho que no começo eu estava explicando sobre os medicamentos da atenção básica, e que é fornecido pela prefeitura, a diferença é que do alto custo, o medicamento especializado, ele é fornecido pelo Estado. Então essa é a grande diferença. Então quando existe uma falta, não é o município, é sempre o Estado que por algum motivo o abastecimento não aconteceu, né? E aí eu consigo ter aqui dentro a lista de quais são esses medicamentos em falta e o paciente vai ter a informação ali fora ou via WhatsApp.
Também não é respondido na hora, assim, tem que levar um tempinho, mas no dia pode ser que ele tenha resposta disso, né?
É, mas na verdade, com esse novo fluxo, o nosso estoque vai ser dia a dia, né? Porque se acabar um medicamento, eu posso ter um medicamento hoje e de repente ele ter acabado no dia seguinte. Então ele precisa ter dia a dia essa atualização de estoque. É lógico que o Estado trabalha com uma previsibilidade, porém, algumas coisas podem acontecer, um fornecedor que atrasa a entrega, algo nesse sentido, né? Mas existe uma previsibilidade de estoque que já é feita para que não tenha esse desabastecimento.
Obrigado aí, o Heraldo, pela participação aqui. E Cláudia, só para a gente finalizar, que tem um ouvinte participando com a gente aqui, o nome dela é Regiane. Ela está dizendo o seguinte aqui, que às vezes acontece, né, ou sempre acontece, pessoas irem lá por volta das 10 horas e às vezes fica esperando até 14 horas e fica lá sem comer, ou coisa que o valha, acaba até passando mal lá. Precisa ir nesse, ficar com esse tempo todo lá ou não é necessário? A pessoa pode...
Então, Edmilson, o que acontece? Nessas últimas semanas, a gente teve mesmo um pico de espera bem aumentado por essas questões e outras, tá? A gente teve um feriado numa quinta-feira, então, pelo motivo do feriado, nossa equipe não conseguiu fazer retirada de medicamento em Campinas, a gente sobrecarregou todos os atendimentos de duas semanas e uma semana só. Então, isso prejudica também. Outra questão é quando tem falta de medicamento por parte do Estado e esse medicamento é reposto. Aí chega o paciente que estava sem medicamento e a gente atende porque não dá para deixar o paciente desassistido. Então, sobrecarrega. E a partir das 11 horas, a gente começa o revezamento do horário de almoço de equipe. Mas isso, ele é previsto, inclusive com o número de vagas que nós colocamos. Mas é que nesse momento o tempo ficou aumentado mesmo por esses motivos e também porque a gente está em momento de transição e treinamento. A gente precisa dispor de uma parte da equipe minimamente para ir aprendendo os programas do Estado e conseguir fazer já o modelo novo.
Olha só para o ouvinte Cidade saber, né? Quem precisa aí, a farmácia de alto custo de Jundiaí fica na rua Marechal Deodoro da Fonseca, número 836. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas, com distribuição de senhas às 15h30. E o WhatsApp disponível lá é o 11-4431-6558. Conversamos com Ana Cláudia Roquel, gerente da farmácia de alto custo de Jundiaí, para o jornalismo da cidade.
17:37.
Cientistas da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, deram um passo importante para obter uma vacina mais completa contra a malária. Os pesquisadores identificaram um conjunto inédito de fragmentos de proteínas do parasita Plasmodium, que podem viabilizar o desenvolvimento de um imunizante capaz de proteger contra diferentes espécies e atuar em várias fases da doença. descoberta foi publicada na revista Nature. O estudo adotou abordagem inovadora para entender como o sistema imunológico reconhece o parasita causador da malária. Em vez de focar apenas na produção de anticorpos, estratégia mais comum nas vacinas atuais, a equipe investigou o papel dos linfócitos T, CD8+, células de defesa capazes de identificar e destruir diretamente as células infectadas. Atualmente, as vacinas disponíveis contra a malária têm eficácia parcial e são direcionadas principalmente ao P. falciparum, atuando na fase inicial da infecção. Além disso, sua pretensão tende a diminuir com o tempo, sua proteção tende a diminuir com o tempo. O novo estudo aponta caminho diferente, uma vacina capaz de atuar em múltiplos estágios do parasita, tanto no fígado quanto no sangue, e eficaz contra diferentes espécies.
Na Medida, com José Maurício. Conceitos e atitudes para você viver melhor.
Agora vamos falar do bom humor, um estado de espírito que faz bem a todos nós. Na vida estressada de hoje, um sorriso alivia a nós e aos que nos cercam. E é importante na saúde, pois promove a liberação de endorfinas, hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar e prazer. Os médicos dizem que o coração também trabalha melhor quando se está de bem com a vida. E isto é a certeza de que rir é o melhor remédio. Os bem-humorados são bem recebidos, pois trazem alegria e despertam a atenção de todos. E se as coisas não vão bem, não se leve tão a sério e aprenda a rir de você mesmo.
Produção Agência Rádio Web.
Rádio Cidade Jundiaí.
Brasil sobe para 12º lugar no ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Pois é, esse o nosso assunto agora. E o nosso contato com o Fernando de Rezende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, a ABRACRO. Olá, Fernando, como é que você está? Tudo bem?
Oi, Paulinho, tudo bem com você?
Tudo ótimo. Com a audiência. Obrigado, quero agradecer, viu, Fernando, seu tempo, sua disponibilidade, principalmente sua gentileza nos atender, muitíssimo obrigado. Fernando, antes de mais nada, explica pra gente, pro nosso ouvinte, o que é a associação?
A ABRACRO é a Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. E o que é isso? São as empresas que prestam serviço na execução dos estudos clínicos, né? E aí, explicando um pouquinho mais, né, para a audiência, o que que são os estudos clínicos? São aquelas etapas no desenvolvimento de vacinas, medicamentos, enfim, de qualquer tecnologia médica. Quando você chega naquela fase de desenvolvimento em que você precisa testar segurança e eficácia em seres humanos, a essa etapa é o nome de etapa clínica. Então, aí é que são feitos os estudos clínicos. Então, as empresas que estão associadas à ABRACRO, elas atuam nessa área, que é uma área muito importante, né? Pensa que quando a gente vai testar em seres humanos, então é uma área muito delicada e muito importante antes de que esses novos medicamentos e vacinas cheguem, né, para toda a população.
Trabalho importantíssimo, fundamental para a saúde, enfim, muito bacana. Bom, são as principais atividades desenvolvidas pela associação. Muitos associados, enfim, que passam pelo crivo de vocês, ô Fernando?
Sim, sim. Na associação hoje nós temos mais de 40 empresas, né? Isso é uma amostra de todas as empresas que existem, sim, no país. Existem outras que não fazem parte ainda aqui da ABRACRO, mas é um setor que vem se desenvolvendo bastante no Brasil. Já se faz pesquisa clínica no Brasil há muito tempo, né? Mas a gente vem num movimento aí de crescimento desse setor. Inclusive é interessante falar que várias empresas, quer dizer, várias não, né? Mas pelo menos algumas empresas associadas aqui à ABRACRO são da região, da região de Jundiaí. Então temos em Hortolândia, temos em Campinas, temos em Valinhos, né? Enfim, toda a região aí a gente tem empresas que desenvolvem muitas pesquisas clínicas.
Bacana. E aliás, o Fernando, o Brasil vem ganhando relevância no cenário global de pesquisa clínica, não?
De fato, vem. E esse é um processo longo, é um processo que vem amadurecendo no país. Hoje o Brasil ele conta com uma lei que define exatamente quais são as regras para que a gente possa, no processo mesmo de análise desses estudos, né? Porque antes de você começar a fazer o estudo com a medicação, envolvendo, né, um participante, que é um voluntário nesse processo, você tem muitas etapas regulatórias. Você tem um crivo muito forte da Anvisa, do Ministério da Saúde, né? Você tem uma análise sanitária, uma análise ética desses protocolos de pesquisa. Então, esse é um processo muito longo, por isso que a gente tem empresas que são que trabalham especificamente nesse setor. E o que acontece no Brasil? Hoje a gente tem uma lei que define esse processo. Então, o Brasil ele passou a ser um país muito competitivo no mundo com a chegada dessa lei, que foi em 2024. Então, veja, é bastante recente. Uhum. E aí, com essas mudanças todas, o país passou a ser muito mais procurado para os estudos globais multicêntricos. Então, os estudos que vão pesquisar os principais medicamentos no mundo, né? Então, isso vai estimular não só a vinda de mais pesquisas do exterior para o Brasil, como também o mercado local. Então, aquelas pesquisas que são desenvolvidas na universidade, por exemplo, na Unicamp, ou são desenvolvidas por empresas farmacêuticas nacionais, institutos de pesquisa, elas também estão beneficiadas por este novo cenário. E quem se beneficia, Paulinho, no final das contas, quem são? É a população. Por quê? Porque acaba tendo acesso a esses estudos que antes não tinham. Por exemplo, dando dois exemplos rápidos aqui para você. No passado, o José Alencar, né, que foi vice-presidente do país, ele teve que ir para o exterior para poder participar de um estudo clínico. Mais recentemente, acho que todos acompanharam, a Preta Gil,
sim,
foi a mesma coisa. Ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico porque ela tinha uma doença muito grave para a qual não se tem um medicamento adequado ainda. Então ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico. E a nossa pergunta sempre foi: por que que no Brasil esses estudos não estão acontecendo? Né? Então a gente tinha uma série de problemas locais, burocracias, né? Que essa lei veio mudar. Então, antes a pesquisa clínica acabava sendo para poucos. E agora não, agora ela está muito mais democratizada e continua tendo agora o amparo de uma lei para dar segurança para o participante. Então ela continua sendo feita com ética, com qualidade, mas agora ela é muito mais abrangente. Muito mais brasileiros vão poder participar desses estudos.
Olha que coisa importante que o Fernando está pontuando para gente, a importância desse trabalho. Agora, sem contar, né, o Fernando, que fomenta também, além dessa questão de saúde, de acesso, né, de brasileiros mais facilmente, a questão de também fomentar a economia como um todo, né, Fernando?
Ah, demais. Fomenta muito, porque a gente tem a criação de muitos empregos. Quando você tem esse aumento no número de estudos, são empregos, na maioria dos casos, voltados a profissionais da saúde. Então, o que a gente estima que o Brasil pode criar com esse aquecimento do número de estudos aqui no país é cerca de 50 mil novos empregos por ano para profissionais da saúde. É bastante coisa.
Uhum,
e esse ganho é um ganho econômico, né, sem dúvida nenhuma, mas é um ganho social também. Né? Porque a gente sabe do papel do emprego, como ele é importante também, como ele ele traz segurança para as famílias dessas pessoas que estão empregadas, né?
Uhum.
Esse é um ponto importante. E com mais pesquisa, a gente também estimula a saúde diretamente, como eu já comentei antes, né? E a gente tem um ponto muito importante aí. A grande maioria desses estudos, eles são subsidiados, eles são financiados, na verdade, por iniciativas privadas. Então, quando a gente pensa que vai ter por ano, também se estima que tem aí 50 mil novos pacientes, né, que vão se envolver em pesquisa, vão se tornar participantes de pesquisa clínica, o que acontece? Essas pessoas, elas estavam sendo atendidas pelo SUS. quando elas passam a ser atendidas dentro de um protocolo de pesquisa, elas passam a ser subsidiadas, quer dizer, financiadas, né? O tratamento passa a ser financiado por uma iniciativa privada. Então a gente tem uma desoneração do SUS também. Ou seja, é um ciclo virtuoso, né, de benefícios para o país. É um ciclo muito importante mesmo. E por isso que a gente tem, assim, bastante orgulho de trabalhar nessa área, né? E orgulho de saber que ela está em crescimento. Isso é uma grande vitória para todos nós. Uma grande vitória.
Com toda certeza. E a gente abriu nossa entrevista falando sobre que o Brasil sobe para 12º lugar nesse ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Tem margem para um crescimento ainda maior diante de tudo isso que você expôs, ou Fernando?
Tem, Paulinho. Incrivelmente tem. Então, veja, eu comentei, né? A lei, ela é de 2024. E a gente sabe, né, que assim, a lei precisa ser regulamentada. Ela foi regulamentada no final de 2025. Mas só o fato da lei existir e parte dela já está em vigor, em 2025 a gente já viu um grande aumento nas pesquisas. Tem um número que mostra que o mundo inteiro cresceu em número de estudos 5,4%, enquanto o Brasil cresceu 31% em 2025. É um número muito grande, né? Uhum. O mundo cresceu 5,4% e a gente 31%. E mais recentemente, semana passada, né, para ser mais específico, saiu um novo estudo mostrando esse número que você falou. Num ranking global, o Brasil pulou de 18º para 12º. Esse foi um salto impressionante. Uhum. Ou seja, já com a lei regulamentada. A nossa expectativa é que num curto prazo, talvez ainda no próximo ano, em 2027, o Brasil já esteja entre os 5 primeiros países.
Bacana, tá? Legal, oxalá. Muito bom.
Sim, sem dúvida. Com esse crescimento que a gente vem acompanhando, a gente acredita que o Brasil vai estar assim numa posição de destaque. Como a gente costuma falar, né? O Brasil, ele tem tudo para ser um protagonista na inovação farmacêutica, né? A gente só tem que aqui internamente cuidar aí de desatar alguns nós, resolver alguns gargalos, uhum, e que o país automaticamente ele vai passar a ser reconhecido mundialmente, não só pelo carnaval, pelo futebol, mas também pela capacidade dos nossos cientistas, a nossa capacidade de desenvolver ciência aqui no país.
Acho que um imbróglio aí sempre é a questão da burocracia, né? Se conseguir dar uma minimizada, uma mitigada nessa questão de burocracia, eu acho que a coisa impulsiona de tal maneira que vai ser realmente uma coisa impressionante, né, Fernanda?
Isso, exatamente, exatamente. E assim, o que eu falei, né? Como a gente está falando de estudo clínico que envolve os seres humanos, a questão ética, ela é muito forte.
Sim.
Então, além da burocracia, a gente sempre tem que caminhar, né, e dar os passos evolutivos aí para acabar com a burocracia, com muita atenção, para a gente não prejudicar nenhuma questão ética, uma atenção a esses participantes de pesquisa. Mas a gente está muito satisfeito com todas as mudanças que aconteceram aqui no país, né, na legislação, porque elas reforçaram a segurança, uhum, ao mesmo tempo que elas permitiram que o país fosse mais competitivo globalmente. Então a gente está com um ambiente muito bom mesmo para esse trabalho que a gente vem fazendo.
Maravilha.
E eu queria destacar...
Pois não, Fernando. Claro que tem. Fica à vontade.
Um minutinho, Paulinho. Só para destacar aqui... dois entes federais muito importantes nesse cenário. Um é a Anvisa, uhum, então assim, o papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é fundamental. A Anvisa cuida muito bem dos processos de pesquisa clínica, uhum, ela acompanha o mercado, ela acompanha as necessidades do mercado para entender se a regulamentação está adequada, ela tem muito diálogo com o setor, isso é muito importante, né, para a segurança mesmo dos projetos. E tem o lado do Ministério da Saúde, que vem fazendo um trabalho fantástico, né, pelo menos nos dois últimos anos, cuidando muito da pesquisa clínica e colocando a pesquisa clínica como uma peça-chave no desenvolvimento da saúde do país. Então, se não fosse o apoio do Ministério da Saúde e da própria Anvisa, a gente não teria avançado tanto nesse setor. Então, a gente olha com muito bons olhos que o Brasil, ele está... E como eu falei, ele está vestindo a camisa da ciência, né? Então, quando a gente tem dois órgãos tão importantes federais apoiando o desenvolvimento da pesquisa, é assim que a gente consegue trabalhar bastante para que os estudos sejam feitos aqui.
Maravilha. Fernando, qual o contato da Abraco?
Olha, a gente tem redes sociais, então vocês podem procurar a Abraco no Instagram, né? Abracro, então não vai ser difícil quando fizer a busca lá de achar quem é Abracro, né? É um nome bem singular. E a gente tem também o nosso site, que é o www.abracro.org.br. Então acompanhem a gente nas redes sociais, lá tem bastante notícia sobre pesquisa clínica, a gente tem cursos na área para quem quer ingressar nesse setor, inclusive a gente tem um curso que está aberto agora para matrículas, né? É um curso de iniciação em pesquisa clínica. A gente sempre posta notícias também para divulgar, não só para o público especializado, né, da área, mas também para o público leigo. A gente posta bastante conteúdo sobre pesquisa clínica, que esse é uma das nossas missões aqui na associação.
Maravilha. Fernando, obrigado, viu, pela sua participação, muito proveitosa aqui na nossa programação. Um forte abraço para você.
Foi um prazer, Paulinho. A gente está sempre à disposição. Foi de fato um prazer.
Prazer foi nosso. Obrigado, Fernando de Rezende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica Abracro, que falou ao jornalismo da cidade.
Encher o carrinho do supermercado ficou mais caro em junho em 17 das 27 capitais brasileiras pesquisadas pelo Diese e pela Conab. Entre maio e junho, os maiores aumentos, na casa de 3%, foram registrados em Boa Vista e em Palmas. Rio Branco e Porto Alegre aparecem na sequência com altas médias em torno de 2,2%. Falando em valores, a cesta mais cara em junho foi registrada mais uma vez na capital paulista, R$ 965,47, valor que é quase 1,5% superior ao registrado no mês imediatamente anterior. Cuiabá, Rio de Janeiro e Florianópolis aparecem na sequência com preços médios superiores a R$ 900. Já as capitais com as cestas mais baratas foram São Luís e Aracaju. O preço médio do conjunto de alimentos em São Luís foi de pouco mais de R$ 650,00 e em Aracaju custou R$ 630,40. Ainda segundo o monitoramento do Diese e da Conab, o feijão encareceu em todas as capitais e itens como tomate, arroz, agulhinha, leite integral e carne bovina de primeira ficaram mais caros em boa parte delas. Por outro lado, o açúcar ficou mais barato em 26 das 27 cidades monitoradas, só encareceu em Macapá. O café em pó caiu em 25 capitais, com altas apenas em Macapá e em Natal. E o preço do óleo de soja ficou menor em 24 cidades, menos em Macapá, Aracaju e Manaus. Da Rádio 2, Milena Abreu.
17:55.
Ainda sobre o feriado. A sede administrativa da DAI e os postos de atendimento da Vila Hortolândia, Ponto São João, Centro, Vila Arens e Alô Chaves não terão expediente nesta quinta, dia 9, e na sexta, dia 10. A unidade da empresa no Poupa Tempo funcionará normalmente na sexta-feira, dia 10, das 9 da manhã às 4:30 da tarde e no sábado, das 9 ao meio-dia e meia. Não haverá interrupção dos serviços de coleta orgânica, seletiva, reciclável, catatreco, que seguem conforme cronograma regular. Cemitérios Nossa Senhora do Montenegro e Nossa Senhora do Desterro permanecem abertos normalmente das 7 da manhã e 5 da tarde para visitas e sepultamentos. O velório municipal Adamastor Fernandes mantém atendimento 24 horas por dia.
Com oferta e demanda mais ajustadas, o preço do porco se manteve praticamente estacionado nos últimos dias, apesar de variações de uma praça para outra. A cotação do suíno vivo foi da casa de R$ 4,70 o quilo, a retirar no Paraná, a quase R$ 5,90 posto em Minas Gerais. Os dados são do CPEA. Em junho, as cotações caíram pelo sexto mês seguido. No geral, a oferta de animais cresce, mas a demanda não acompanha. Sem falar que as exportações não dão conta de absorver toda a produção. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo. Decida pela programação que valoriza você. Cidade, Rádio Cidade AM Jundiaí, 730 kHz. Cada vez mais presente no seu dia a dia. ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí, limitada. Ondas médias, 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
your heart disguise. When you cry diamonds, yeah, they shine, but they blind my eyes. Like danger, but I don't mind the way you're talking with your eyes. Yeah.